Uma grande alegria ser chamado por Deus. É uma grande alegria saber que existe um poder divino que opera no ser humano. Às vezes você está acostumado a ouvir isso e acha assim, mas isso daí já é normal para todo mundo. Esse é o problema da familiaridade. O problema das coisas que são muito relevantes e se tornam comuns na sua vida é que elas perdem o valor para você. Não é que elas não tenham valor, é que elas perdem para você. E tudo que para você deixa de ter valor ou tem valor menor, você não considera, você não evidencia e você também não desfruta. Eu não quero estar no meio daqueles que menosprezam a vida de Deus. Eu quero estar entre aqueles que andam conforme o poder que opera em nós. Quantos estão comigo? Digam amém. Essa palavra eu estou ministrando aqui com os irmãos, desde domingo passado e retrasado. O Senhor tem colocado ao meu coração o livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, é que Paulo faz essa declaração poderosa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, essa é uma afirmação que precisa ser considerada. É um assunto que vale a pena meditar e pensar e nos aprofundarmos nele de maneira minuciosa. Por isso que abençoados pela palavra são aqueles que meditam. A Bíblia diz assim, aquele que medita nela de dia e de noite. E a figura de linguagem é, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore plantada junto ao ribeiro é uma árvore que está sempre verde, porque tem suprimento todos os dias. Então eu convido você a ter esse estilo de vida, meditar na palavra. E meditar nessa verdade aqui é algo que realmente nos leva a uma grandiosidade, a uma grandeza que o homem natural nunca poderá acessar. Não há acesso. Olha o que ele diz: segundo o seu poder que opera em nós. A maior parte das coisas na sua vida é segundo a sua condição, sua capacidade, suas limitações naturais. E é assim que você, na sua mente, está formatado para pensar. Então, quando você sai da sua casa, você não pensa em ir voando para o trabalho, porque você sabe que não voa. E aí você pensa em entrar no seu carro, obviamente. E nada de errado com isso. Você pega o elevador, se mora num prédio, você também não pensa em pular para ficar mais rápido, né? Nós não somos da Marvel. Você não pula pela janela para chegar mais rápido no seu carro. Você entra no elevador, porque tudo ao seu redor, todas as suas pretensões estão baseadas nas suas limitações. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Sair desta verdade natural, aquilo que muitos gostam de dizer, pastor, eu vivo é na realidade. Sair dessa realidade é que é o convite aqui de Paulo. Na verdade, ele não está convidando você para sair na sua sacada e pular. Quem está entendendo? Foi só uma analogia. Mas Paulo está dizendo assim, existe um poder divino que opera em você, conforme o seu poder que opera em nós. E quem pode então crer nisso? Quem pode avançar na direção desta verdade? São pessoas que vivem o céu na terra. São pessoas que experimentam o que Paulo diz sobre fazer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu estava compartilhando essa palavra com os irmãos e eu disse para eles, olha que isso para mim é ousado, sabe por quê? Porque eu gosto de ficar pensando em coisas grandes. Eu penso em coisas que às vezes eu realmente, naturalmente, não consigo. Mas Paulo vem e me anima a pensar nessas coisas, dizendo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. Você acha que você está sonhando grande, mas você tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas tudo isso tem a ver com o sobrenatural, tudo isso tem a ver com a operação de Deus através de nós, conforme o seu poder que opera em nós. Então eu fiquei, a pergunta que nós devemos responder é: de que maneira prática, como o poder de Deus na prática opera em você? Você não pode viver uma vida de vir ao prédio da igreja, ouvir uma palavra, ficar feliz e nada mudar lá. Não é prático, não é aplicável na sua vida, então é sem efeito. Paulo diz que a graça não é sem efeito na vida dele. Ele diz: a graça não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos. Então, o evangelho não pode ser sem efeito na sua vida. Quem concorda? Então, como na prática o poder de Deus opera em nós? Bom, para você que gosta de ciência, eu esta semana estava lendo, eu li uma matéria na BBC, uma matéria de junho, e essa matéria apresenta um estudo de um neurocientista chamado Andrew Newberg. Ele é diretor do Instituto de Pesquisa Marcos, lá da Instituto Marcos de Medicina Interativa. Lá o nome da universidade é Thomas Jefferson, se você quiser ler e saber mais. Fica na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. E esse estudo mostrou algumas reações fantásticas que comprovam cientificamente que a oração tem poder. Você já viu alguém da ciência comprovar o poder da oração, irmão? Então, é fantástico. E se você procurar saber mais, ele fez isso, e não é assim uma elucubração, não. Ele fez isso por meio de ressonância magnética. A equipe do Andrew pegou pegou um grupo de pessoas e eles observaram uma mudança no cérebro quando as pessoas oravam. Nosso cérebro, ele é dividido em 5 partes e tem uma parte dele que se chama lobo frontal. É aqui, essa parte da frente. E existe uma subparte que é lobo pré-frontal. E esse lobo pré-frontal, eles observaram que quando a pessoa orava, o fluxo de sangue que era mandado para essa região era grande, era uma grande quantidade. E é claro que existem outras coisas que provadamente levam sangue para esse lugar. Coisas como pregar ou fazer uma palestra, fazer o bem para as pessoas, ter gratidão, relacionar bem, ter momentos agradáveis, isso leva sangue para essa região do lobo pré-frontal. Mas sabe o que a pesquisa viu? Que nenhuma dessas ações levam mais do que 30 ml, nenhuma, mais do que 30 ml de sangue por minuto. A oração é a única que leva 60 ml de sangue por minuto para o lobo pré-frontal. Outra coisa que eles descobriram, ele quis continuar a pesquisa e ele falou: vamos fazer uma pesquisa com esse pessoal orando ao longo do tempo e vamos ver o que vai acontecer. Existia uma máxima que cérebro não cresce, só quando o menino é pequeno, quando chega na fase adulta ele para de crescer. E foi derrubada por essa tese, por quê? Sabe o que ele viu? Depois de 8 semanas as pessoas orando, e não é orando o dia inteiro não, irmão. Ele ia lá, entrava na máquina, tal, a pessoa orava, e eles oravam 15 minutos e ia embora. 15 minutos todos os dias e ia embora. Todo dia 15 minutos. Depois de 8 semanas, o fluxo era o mesmo, 60 ml. Mas sabe o que aconteceu? O lobo cresceu. O cérebro cresceu. Ele fez essa afirmação. Então veja, o que isso tem de relevância científica? É que nesse lugar, nessa região do cérebro, é essa região que tem a função de tomar decisões, motivação, resolução de problemas e planejamento. planejamento com atenção. Essa região é que decide. Essa região é que decide. Então, o que é que nós vemos? Depois, se você quiser pesquisar mais, o assunto tem muito, tem vários estudos, é neuroteologia. E você vai ver neurologistas, cientistas da neurologia estudando o efeito da oração na vida das pessoas e no cérebro delas. Então veja, tudo isso que eu te falei é tudo que o crente já sabe faz muito tempo. Existe um médico aqui de Manaus, ele chama Dennis Bilmer, ele é neurologista também, e ele fez uma afirmação muito legal. Sabe o que ele disse? Se você quer tomar uma decisão correta, ore antes que o seu lobo frontal, que é um lugar da decisão, será irrigado e você poderá tomar a melhor decisão. E ele colocou isso, ele não colocou religião, falou, não estou falando de religião, orar para A ou para B, ele não entrou em teologia, ele diz, é um experimento científico, alguém que ora, ele toma a melhor decisão. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque existem pessoas que ainda não creem de fato no poder da oração. Ainda não creem no que há mais de 2000 anos os apóstolos estão aí nos ensinando. Jesus Cristo nos mostrou essa verdade. E eu quero dizer para aqueles que nasceram de novo, o Espírito testifica no seu espírito, olha o que Romanos 8,6 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, o Espírito testifica que você é filho de Deus? Testificar é confirmar, dar para você certeza. Por que isso é importante? Porque quem tem certeza que é filho de Deus e é filho amado de Deus, pede ao Pai. Ele ora. E ele não ora porque o pastor falou que tem que orar. Ele não ora simplesmente por uma rotina religiosa. Eu vou dizer para você que boas rotinas são bênção para você. É verdade que se você tem uma rotina saudável, você é abençoado. E há muitos irmãos que têm uma rotina de oração e se esforçam para estar nessa rotina. Já é bom. Sabe qual é o melhor? É você ter a convicção que não é por conta de uma rotina saudável. É porque é um grande privilégio falar com teu Pai que pode tudo. Teu Pai pode todas as coisas e você tem acesso. Vai desprezar? Vai menosprezar o acesso? Então, quanto, pastor, eu tenho que orar? Sei lá, é você que sabe. Quanto de acesso você quer ter? Quanto você precisa? Quanto você pode crer que ele te responde? É esse tanto que você pode orar. Segundo o apóstolo Paulo, ele recomenda. Sabe como é que ele recomenda? Ora sem parar. Ele já vai direto ao ponto. Ora toda hora. Orai sem cessar. É assim que é o texto, tá bom? Então, você é livre para orar o tempo inteiro. Por quê? Porque ter acesso é a maior riqueza que você tem. Quem pode dizer amém para isso? Então, veja. Ter a convicção que o teu Pai te ama e que Ele responde, isso é chave para o seu relacionamento com Deus. Eu tenho dito aqui, irmãos, nós não estamos construindo uma religião, pelo amor de Deus. Se religião fosse boa, o mundo estava salvo, porque cada um tem uma. Esses dias fui na Índia, estava no Paquistão, em todo lugar tem uma religião. Tem umas que são horrorosas, eles adoram ratos, adoram macaco, e é impressionante. Mas há religião em todos os lugares, ou na maior parte dos lugares. A questão não é religião, a questão é relacionamento com Deus. Quem entende isso, diga amém. Relacionamento, e olha o que Jesus falou. Vamos considerar o que Jesus falou. Então Marcos capítulo 11 versículo 24 diz assim, olha o que Jesus diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, que recebereis, crede que recebereis e será assim convosco. Amém. Tudo que em oração você pedir, Creia que você vai receber, e você vai receber. Pastor, eu oro e não recebo. Avalie, às vezes você está orando, mas você não está crendo. Você vê a sequência, você ora, e depois que você acaba de orar, não recebeu ainda, mas você crê,
eu vou receber.
E aí vai ser assim com você. Quem disse isso foi Jesus. Então, preste atenção. Existe uma verdade que é divina e é para você. A verdade da palavra de Deus é que a sua crença pode muito. A verdade que nós encontramos na palavra, que a ciência está comprovando agora, é que existe muito poder naquilo que você crê. Amém? Então, às vezes você fica na escassez, às vezes você sofre, às vezes você está mal na alma, sofre muito, mas eu estou aqui para dizer hoje para você, não precisava. Não precisava, porque é importante que você desfrute daquilo que já é seu. Você nem tem que conquistar. Já foi conquistado na cruz do Calvário por você. Quem conquistou foi Cristo Jesus. Você só precisa aprender a desfrutar. Mas é algo peculiar, particular daqueles que são filhos. Quantos são filhos aqui? Digam amém. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para ser filho, você precisou crer no nome do Senhor. Então, se você creu para a salvação, continue crendo para a bênção. Continue crendo para o milagre. Continue crendo para as portas abertas. Continue crendo para todas as coisas. Continue crendo para o poder da oração. Amém, irmão? Em João, no capítulo 14, versículo 12, olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Amém, irmão? Você crê mesmo nisso? Jesus está falando que você vai fazer obras maiores. Vai fazer as obras que ele fez e maiores. Então veja, ele está dizendo: crê em mim e haverá obra. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê? Amém? Se você crê em Cristo, você ora e você é respondido. Se você não crê em Cristo, creia pelo menos no cara que fez o estudo, que provou para você que a oração abençoa você. Científico, porque tem gente que é cético. Ele até crê na palavra, mas ele diz: não, mas não é essa aplicação, pastor. Porque ele pega a Bíblia e ele relaciona com a experiência dele. Então, se ele fez uma oração e não foi atendido, ele quer adequar a interpretação bíblica à verdade dele. Mas não deveria ser assim, deveria ser o contrário. A Bíblia não é explicada pela sua experiência. A Bíblia é a verdade de Deus. A sua experiência que tem que se adequar à palavra de Deus. E Deus quer que você tenha a experiência de fazer obras como Ele e fazer obras maiores. Quem crê nisso? Então, veja, por isso que o apóstolo Paulo diz: é conforme o seu poder que opera em nós. Existe uma infantilidade muito grande ainda entre o povo de Deus, porque alguns dizem assim: não, é graça, ele é que vai fazer. Aí você fica esperando, inerte, passivo, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que o anjo Gabriel venha fazer alguma coisa. Esse é um extremo horroroso de quem não teve revelação. E qual é o outro extremo? O outro extremo é daqueles irmãos que saem fazendo na força do braço, porque eles acham que eles têm que fazer. E em algumas coisas, em algum momento, ele clama ao Senhor, mas o resto, tudo que é viável, é ele mesmo que vai fazer. E até dizem: faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é conforme o seu poder que opera em nós. Quem entendeu? Não é nem só Deus e nem só você, é você com Deus. Está claro? Você é um instrumento, o poder é dele. Aconteceu, quem fez? Foi ele, através de você. Mas se você ficar na cama deitado, ele vai continuar fazendo, através do outro, não de você. Você é só um instrumento, mas você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele age através de nós. Ele age através da igreja. O poder de Deus que opera em sua vida é ilimitado. Você acredita nisso? Amém, irmão? Por isso que Efésios, um pouco antes desse texto, no versículo 16, olha o que ele diz. Eu já compartilhei domingo passado, eu só quero voltar um pouquinho nisso daqui para te mostrar. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. O primeiro lugar que você é fortalecido com poder é no homem interior, na sua alma, nas suas emoções, é na sua mente. Você é fortalecido aí, sabe por quê? Porque as outras coisas são consequência dessa. É Deus operando em você e Deus operando através de você. Então, Ele opera em nós e através de nós. Pastor, eu preciso esperar Deus operar muito na minha vida para depois eu chegar num nível, um nível de um pastor da videira, um nível de um obreiro, para depois Ele começar a operar em mim? Não. A mulher no poço, a mulher samaritana, ela tinha cinco maridos, já tinha tido cinco maridos, e aquele que ele ainda estava com amante, não tava, o que ela estava com ele não era marido. Quem falou isso foi Jesus. Jesus falou: bem que quiser disseste que não tem marido, porque você já teve cinco, e esse que você está com ele não é seu. Essa mulher ouviu que Jesus era profeta, chamou ele de Senhor, ele soube que era filho de Deus, porque Jesus falou para ela: eu sou quem falo contigo. Ela tinha falado que o Messias ia aparecer. E aí, ela imediatamente foi na cidade, contou para as pessoas da cidade, e aqueles homens da cidade vieram até Jesus. Ela foi uma evangelista que ganhou aquela cidade. Jesus ficou 2 dias ali pregando, e aí os homens depois disseram: agora nós já cremos, não é porque você falou, não, nós estamos crendo porque nós estamos vendo quem ele é. Ou seja, ela foi tocada e ao mesmo tempo foi usada. Deus opera em você e Deus opera através de você. E nisso não tem gradação, tempo. É óbvio que para ser líder em nossas células é importante que você amadureça um pouco. Você vai coordenar uma equipe, você vai falar na vida de alguns irmãos com base naquilo que você já aprendeu. Aqui na igreja não existem pessoas especiais. Existem irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Os mais velhos ensinam para os mais novos, e os mais novos ensinam para os mais novinhos, e os mais novinhos ensinam para os bebês. Fica carregando no colo e trocando fralda, porque bebê faz cocô. Quem está entendendo, diga amém. Mas todos entendem que há um poder que opera através dele. Todos desfrutam. Se você é alguém que está na família, você já tem a oportunidade de desfrutar das riquezas do céu na terra. À medida que você crê no poder de Deus que opera em você, você desfruta desse acesso. E aí, com alegria, sabe o que acontece? Esse acesso se torna a maior riqueza que você jamais poderá ter igual. A sua maior riqueza é o acesso que você tem a Deus. Diga: a minha maior riqueza é o acesso. Sabe qual é o acesso? O acesso é o Espírito, por meio do Espírito. O meio do Espírito, através do seu poder que opera em nós. Então, se o poder de Deus pode agir em mim e através de mim, eu quero. Quem está comigo nisso? Então diga: eu quero. E aí eu quero agora aplicar na prática para você como isso acontece, porque eu gosto que você saia daqui sabendo que você é abençoado e que você tem pela frente um desfrute maior para a sua vida. Você sai daqui sabendo mais, você sai daqui com uma expectativa maior sobre a sua semana e você sai daqui sabendo que o Espírito de Deus tem coisas melhores e maiores para você durante essa semana, amém? Aí a semana que vem você vem, eu conto mais, e depois na outra mais, você vai na célula, recebe mais, e aí quando você vai no seu quarto, pega a palavra, o Espírito Santo te mostra mais, porque é de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória que você foi chamado. É empolgante essa vida, sim ou não? Tem gente lá fora que acha que vida de crente é monótona. Vida de ímpio que é ruim. Para ficar alegre tem que encher a cara. E é sem graça aquelas baladas, né? Copinho na mão, trem sem graça. O bom é expulsar demônio. Vai lá na chácara, tem 400 jovens lá na chácara, ontem estava um tropelo lá. E vai demônio para lá, e vai demônio para cá, e eu fico feliz vendo os irmãos daquele jeito. Por quê? Porque é poder de Deus manifestando na terra. Aqueles jovenzinhos que chegarem demoniados vão voltar para casa libertos para a glória do Senhor. Tem uma nova vida para eles agora. E existe muita gente envolvida nisso. Mas por quê? Porque cresceu na revelação do privilégio. Eu não quero estar fora disso. Eu quero estar dentro desse mover. Então, não existe nada nesse mundo que pode se comparar com o poder de Deus que opera em você. Concorda? Sim ou não? Porque todas as coisas nesse mundo, por mais excelentes que sejam, são naturais. Mas o poder de Deus que opera em você não é. E é uma experiência sua. Depois que ela se torna uma experiência sua, não é religião. Depois que ela se torna uma experiência sua, é uma comprovação pessoal. Alguém pode vir e pode te dar 2000 argumentos a respeito teologicamente, por que ele crê diferente. Aí você fala igual aquele cego, que Jesus curou e foi embora. E os sábios da lei vieram perguntar, quem era? De onde é? Não pode, Deus não faz isso. Ele falou, não sei, eu não sou entendido, eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, isso que eu sei. O homem tinha poder, vocês vão negar como? Então quando existe o poder de Deus que opera na sua vida e você tem o fato, pode ser um fato extraordinário ou pode ser um simples fato, que nem aquela irmã que orou, pediu dinheiro, Deus respondeu, ela recebeu naquela semana. Ela pediu para Deus, Deus respondeu, o dinheiro veio e ela estava mais feliz porque Deus respondeu do que com o dinheiro que ela tinha recebido. Há uma imensa alegria quando você percebe que a sua oração é poderosa e Deus te responde. Amém, irmão? Você não deveria abrir mão disso. Nenhum dia da sua vida, nenhum dia você deveria ficar sem orar, pedindo para Deus aquilo que você precisa. Então, a palavra de Deus propõe essa interação, mostrando isso, esse poder de Deus que opera em nós, é claramente pelo fruto do Espírito e os dons do Espírito. Eu tenho separado, não é só isso, tá? Só para você entender, eu tenho separado fruto do Espírito, Deus operando em você, e dom do Espírito, Deus operando através de você. Mas obviamente o fruto do Espírito abençoa a sua casa, abençoa o seu casamento, abençoa outras pessoas que estão com você. É que o fruto do Espírito são as virtudes de Deus que acontecem dentro de você. E quando você desfruta do fruto do Espírito, você é enriquecido, você é abençoado nos seus dias. É você que vai acordar amanhã cheio de motivação, de alegria e de paz, porque você tem o fruto do Espírito. Amém, irmão? Não é porque você é membro da videira, é porque você tem o Espírito. E quando você tem o Espírito e desfruta do fruto do Espírito, você não levanta mal-humorado, chateado, condenado, cheio de problema. Não, você levanta sabendo que no mundo nós temos aflições, mas você levanta com bom ânimo. Você levanta animado. A sua vida é assim. Então veja, a edificação da igreja na qual nós estamos envolvidos é isso. É esse poder sobrenatural de Deus. Sabe qual é o problema da igreja? O problema é que a igreja se acostuma com rotina religiosa. E a tendência de viver o natural para todos é muito forte. Por que é forte? Porque o natural é o que você vê. Não precisa ninguém estar provando para você. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Mas o natural, você está vendo, você está tocando. Ah, o boleto é muito forte quando ele chega lá, é verdade ou não é? Não? Graças a Deus que quase não tem. Eu vou pregar isso no culto à tarde. Aqui os irmãos são todos ricos, graças a Deus. Ou se não são tão enriquecidos, boleto já não é um problema na sua vida. Ou o exemplo não foi bem colocado, me perdoa. Mas, preste atenção. Existem coisas naturais que elas são muito fortes. Estão ali, não precisa de fé. Entende? Quando os irmãos te colocam regras para você cumprir, você não precisa de fé, você só acha que é coerente. Uai, não é coerente você não trair a esposa? Não traia a esposa. E aí ele te ensina, não traia. Uai, tudo bem, está tudo certo, não está errado. Mas veja, é só o seu esforço para ter uma performance boa. Agora, quando o poder de Deus opera em você, você não trai, não é porque não pode. Você não trai porque não está na sua natureza, você nem quer, é o Espírito de Deus que opera em você o querer e o realizar. E o seu casamento é abençoado porque você vive nessa dimensão. Está compreendendo? Amém, irmão? Então, nessa dimensão do poder e do poder de Deus que opera em nós, essa dimensão, eu quero compartilhar algumas coisas para nós orarmos, mas eu tenho que lançar uma base para você. Porque alguém pode dizer, pastor, como que eu entro nessa dimensão? Como que eu desfruto dessa dimensão? Existe uma base para isso? Existe. Está em Efésios no capítulo 3, nesse texto aqui que eu estou lendo para você. Versículo 17, põe aí para os irmãos, Efésios 3, 17. Qual é a base? E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém, irmãos? E ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A maneira de você ser tomado de toda a plenitude de Deus e ser guiado por esse poder que opera em você, não é se esforçando, não é jejuando, não é orando, é conhecer o amor de Cristo. Uau, pensei que tinha que orar demais, pastor. Você tem que conhecer o amor de Cristo. Você tem que conhecer quanto você é amado. Por isso que a Bíblia diz assim, volta no 17. Estando vós arraigados e alicerçados no amor. Sabe o que é isso? Arraigados, a palavra vem de raiz. Uma árvore grande, ela é arraigada. A raiz é que promove estabilidade. A raiz é que sustenta a árvore no dia do furacão, do vento, que deixa ela firme, que não derruba. A raiz é também o que dá sustentação a quem ela é. Então a Bíblia está dizendo, arraigado e alicerçado são dois termos para falar de base, de estabilidade. Quem está comigo? Você vai conhecer a plenitude de Deus não fazendo muitos seminários teológicos. Você vai conhecer e você vai desfrutar da plenitude de Deus estando você nessa base. Deus me ama. E eu conheço o quanto Ele me ama. E eu sei como Ele me ama. E Ele já provou, nem precisa provar para mim. Ele já provou, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Já provou, quem está comigo? Não precisa provar mais, ainda que Ele prove todo dia. Ele tem bênção para você todo dia, mas a minha base já é sólida. A minha base de fé não está esperando alguma coisa acontecer para eu crer. Não, eu já criei. E porque eu já criei, eu estou nessa base. E quando eu estou nessa base, eu sou tomado pela plenitude de Deus. E nessa plenitude, eu desfruto do poder de Deus que opera em mim. Está claro para você? Amém, irmão? Então, veja, eu coloquei alguns exemplos aqui para nós orarmos. Conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o seu poder que opera em nós, eu tenho amor. Amém? Porque o amor é um atributo divino. Amor é um fruto do Espírito. Não é o seu amor hollywoodiano. Não é o amor que você acha que você tem ou que você já teve. Não, não é essa base. é o amor com que Ele nos amou. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Bom, já passou uma régua. Está com medo? Tem medo? Está faltando amor. Você não está tendo revelação do que é o amor. Porque a Bíblia diz, no amor não existe medo. E agora, vou te dizer, quando você recebe o amor que lança fora o medo, você é abençoado, sim ou não? Quem é que gosta de viver com medo? O medo tira a qualidade da sua vida. O medo, a insegurança, a incerteza traz para você uma condição ruim na sua alma, no seu dia. Ansiedade é medo do futuro. Quem não tem medo do futuro não pode ficar ansioso. Pastor, eu estou ansioso. Pois é, só recebe o amor. Saiba que você é amado. Saiba que Deus te ama. Saiba que Ele tem bons pensamentos a seu respeito e Ele cuida de você. Se você consegue crer nisso, a Bíblia diz que quando você recebe esse amor, o medo vai embora. E quando o medo vai embora, a qualidade da sua vida aumenta. É verdade ou não é? Estou te mostrando na prática como é que acontece o poder de Deus operando em você. E aí diz, ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que fantástico, a Bíblia é tão completa. Eu fiquei lá em casa, eu estou lá em casa preparando essa palavra e eu fico tirando os textos, porque tem muito texto, tem muita coisa para te contar, mas o relógio não deixa. E aí eu falo, não, esse não vai dar para falar, vai ter que falar semana que vem. Esse aqui também não. Veja, depois que ele fala do poder do amor e o que ele opera em você, sabe o que, que ele faz? Ele fala, não é um esforço para amar. É, ele te amou primeiro. É reconhecer o amor dele, identificar o amor dele, e o seu amor só se torna uma resposta. Amém, irmão? É bom ou não é o que eu estou te contando? Por isso que chama evangelho. Boas novas de salvação. Não é notícia ruim. É notícia boa. Você veio aqui para ouvir evangelho. O evangelho é boas novas de salvação. É como o poder de Deus opera em você. Amém? Ele opera e quando, conforme o seu poder, eu recebo o amor, sou abençoado. Mas conforme o seu poder, eu tenho também paz. Paz. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, amém, irmão? Agora, uma alma em paz, ela é rica ou não é rica? Você entende o poder de Deus, como ele opera em você? Quando, conforme o poder de Deus opera em nós paz, a sua mente é guardada. A sua mente e o seu coração são guardados em Cristo Jesus. Quando a sua mente e o seu coração não são guardados, aí há medo, aí há ansiedade, aí há tristeza demais, aí há desilusão, há tantas coisas que são próprias do mundo, estão aí, e você não pode, nós não negamos isso quando nós pregamos o evangelho, nós só estamos mostrando que o poder de Deus que opera em nós, ele é tão grande, que a despeito das circunstâncias desse mundo, a sua vida é muito abençoada em Cristo Jesus. Você é muito enriquecido nesses dias. E a paz de Deus guarda o seu coração e a sua mente. Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Então, vive em paz e o seu coração será guardado. Tem gente que quer orar, quer ter relacionamento com Deus, mas a vida dele é conturbada. Ele não tem paz na mente, ele não tem paz, ele não sossega na alma. E aí, essa falta de sossego não te traz conexão com a verdade do Evangelho, com o Espírito de Deus. Veja, é muito importante que você entenda que a Bíblia está dizendo que aquele que vive no medo, o medo produz tormento. Não viva atormentado, viva em paz. Isso é próprio daqueles que nasceram de novo e têm a paz que excede o entendimento dentro de si. Isso é o poder de Deus que opera em nós. Quem entende, diga amém. E aí, a gente pode avançar, tem muito poder. E aí eu quero, antes de orar, falar mais três. Quem está aqui comigo, diga amém. Então vamos lá. Conforme o poder de Deus coopera em nós, eu tenho alegria. Essa semana eu estava com a diretora, a pastora Dalva, lá de Goiânia, e ela falou algo muito legal. Ela falou assim, alguém citou que uma das profissionais era muito alegre. Aí ela falou, alegria é uma das virtudes que está no topo da produção. Alegria leva a pessoa a produzir muito. Eu falei, ó, é bom. Eu gosto de andar com gente esclarecida e inteligente por causa disso. Traz umas verdades para a gente que a gente não pensou ainda. Quando você é alegre, você produz mais. É a verdade ou não é? Quando você está cabisbaixo, triste, tudo, você não tá, você perde até a criatividade. Então, alegria tem esse poder. Alegria é conforme o poder de Deus. Não é um esforço seu para mostrar que você é alegre. Não é você se esforçando para ser feliz, não. Não, você não é feliz porque se esforça. Você é feliz porque você tem a vida, irmão. Você tem a vida de Deus. É por isso que você é feliz. Você é feliz porque a vida que você tem é eterna. Você não morre mais. Você já passou da morte para a vida. É por isso que você é feliz. Às vezes você é feliz e você nem lembra por que você é feliz. Porque você não está consciente da vida de Deus. Mas eu estou te contando. Você é feliz. Tem dia que... Esses dias atrás, já faz um tempo. Minha esposa fala assim, não foi esses dias atrás, amor, faz uns 3 anos. Eu sou ruim de data. Mas eu lembro da experiência, e para mim parece que foi ontem. Esses dias atrás eu lembro que eu estava indo para alguma dessas igrejas do interior, não lembro qual, estava sozinho no carro, ouvindo louvor, comecei a chorar. E aí fiquei feliz, e falando em língua, e feliz. Aí eu parei e pensei assim, por que eu estou tanto feliz? O que aconteceu para eu estar tão feliz assim? Aí eu cheguei à conclusão, nada. O Espírito de Deus falou comigo, é que você é feliz. Não precisa de acontecer alguma coisa. Você vive feliz porque você tem alegria que ninguém pode tirar. Foi essa que Jesus disse. Então, a alegria, que é uma virtude divina, opera em você conforme o poder de Deus que opera em você. É um peso muito grande, você tem que se esforçar para ser feliz. Não está no seu alcance, mas o poder de Deus traz alegria para você. Se Deus pode operar, então Ele pode operar alegria. Está lá em João 16, 22. Olha o que João diz. Esse João aqui, irmãos, é o discípulo amado, tá? É claro que você tem que crer em toda a Bíblia, mas esse aqui é aquele que Jesus deitava, ele deitava no peito de Jesus. Ele era próximo de Jesus. João 16, 22. Vai colocar aí a Bíblia? Isso, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém, irmãos? Então diga, eu tenho uma alegria que ninguém e nada pode tirar. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, Ele vo-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido. Jesus estava divertindo os discípulos, a quê? A não pecar, a ser santo. Ele divertiu também, mas aqui ele não estava falando isso. Aqui ele estava falando assim, vocês não estão pedindo. Já viu gente que vem, quer pedir o quê? Só tenho a agradecer. Ah, vai procurar sua turma, rapaz. Eu tenho muito a pedir. Pastor, você não tem que agradecer? Não, claro que eu tenho. Mas a minha gratidão não exclui o meu desejo. Eu posso ser e sou contente em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo, mas quero ser satisfeito em cada área da minha vida. E como não virei anjo, não estou no céu ainda, tem muita coisa que eu estou pedindo. Quem está comigo? Vamos pedir. Jesus falou, peça, até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Amém, irmão? Então o poder de Deus que opera em você te dá uma alegria que ninguém pode tirar e traz uma alegria que é completa sobre a sua vida. Qual é a alegria completa? Tudo deu certo? Não! Algumas pessoas nos acusam de triunfalistas. Sabe o que é isso? Eles põem uns nomes teológicos difíceis, né, Carlos César, para colocar nome na gente. Eles triunfalista é aquele que só vê o lado bom. Tudo já deu certo. Mas é que o nosso Senhor... Aquele que morreu por nós, já venceu faz 2000 anos. E aí a palavra diz assim, que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se você quiser chamar isso de triunfalismo, ok. Mas não é verdade. Não é que nós não dizemos que há dificuldade. Há luta, há tribulação. Ah, sim, claro, eles estão aí. Mas sobre isso eu não preciso ficar pregando para você. Você já sai ali fora e já vê. É ou não é? Eu preciso ficar contando para você quantas dificuldades você vai ter ali? Você já tem. Eu preciso contar para você o que gera fé no seu coração. Eu preciso mostrar para você a verdade do evangelho que às vezes você não viu ainda. Mas quando você vê, o poder de Deus pode operar na sua vida. Porque aquele que crê, acessa. E aqui a palavra está dizendo que conforme o poder de Deus que opera em você, você é feliz. Quantos querem ser? Alegres, felizes todos os dias. Conforme o seu poder que opera em nós, eu tenho o dom do Espírito. São muitos, mas eu vou falar só de um: domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo menciona aqui todo o fruto do Espírito. São 9, e ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas preste atenção: o domínio próprio. O domínio próprio, conforme o poder de Deus, não é você se esforçando, eu tenho que me vigiar, não. Conforme você dá liberdade ao Espírito, para Ele agir em você, você ganha domínio próprio. Então não é uma questão de se esforçar para ser, é uma questão de se render para que Ele seja em você. Vou repetir, tem gente que já nasceu de novo, mas está se esforçando para ser, mas o caminho é que ele cresça e que eu diminua. Ele é o eu sou, porque eu e vocês, você não somos. Diga, ele é o eu sou, eu não sou. Quando você tem essa convicção, a justiça própria vai embora. Aí você não tem problema com a justiça própria, a justiça de Cristo pode operar na sua vida, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tenho certeza que você está crescendo nessa revelação, e você está entendendo que a vida cristã é como Paulo diz: para mim, o viver é Cristo. Sabe o que é o viver é Cristo? É Cristo pelo Espírito vivendo em você. E aí você não peca, não é porque você é melhor do que os que estão lá fora, é porque você tem uma nova natureza, e a sua nova natureza, o Espírito de Deus que opera em você, não te deixa errar o alvo. Hamartia, que é pecado, é errar o alvo. Você acerta, por isso você prospera. Aquele que reconhece-o em todos os seus caminhos, diz o Salmo, ele endireita as suas veredas. O seu alvo é acertado. Amém, irmão? Acerta no seu interior, e você, conforme o poder que opera em você, você tem domínio próprio. O domínio próprio abençoa seu casamento, sim ou não? Sim. Sim, porque você brigou essa semana com a sua esposa só porque falou que não devia, não teve domínio próprio. Você brigou com seu marido só porque fala mais do que a boca, deveria ter domínio próprio. O ambiente azedou lá na sua casa só porque não teve domínio próprio. E eu não vou falar até de outras coisas mais horrorosas que às vezes acontecem nos casamentos. Mas quando você tem o poder de Deus que opera em você, seu casamento é abençoado, porque o domínio próprio está lá presente. E ao invés de agressão, o que tem é edificação. Palavras que saltam para a vida. Quem está comigo, diga amém. Então preste atenção. Conforme o seu poder que opera em nós, é muito rico, é muito vasto, e se aplica para cada área da sua vida. Pastor, mas amanhã, na verdade, eu vou liderar uma empresa. Eu sou empresário, eu tenho que tomar decisões. Acabei de falar para você que se você orar antes da decisão, lembra do lobo pré-frontal? Então, você ora antes e ora mais. Não entendi ainda. Ora, espera até tomar a decisão guiado pelo Espírito. Mas a Bíblia também diz, Tiago fala que conforme o seu poder que opera em nós, eu tenho sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Isso vem do alto também. Eu fico até com dó dos concorrentes da sua empresa, porque você tem sabedoria do alto, eles são naturais. Os irmãos só ficam pensando assim, aquele politicamente correto. Deus ama todos, pastor, mas tem um que é filho. Você dá para o vizinho, o filho do vizinho, mesmo que você dá para o seu filho? Mas Deus dá para todos, é verdade isso? Não, há algumas coisas que é para todos. A Bíblia diz, o sol nasce para os justos e para os injustos. Tem, existem coisas da natureza que o Senhor deu para todos, mas existem coisas que são só para os filhos. Como, por exemplo, tudo isso que eu estou pregando para você hoje, porque o poder de Deus só opera na vida de quem tem o DNA, quem tem o Espírito Santo de Deus. Na vida do outro lá fora não opera. E se você precisa de sabedoria, Tiago diz assim, ó, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém? Tiago está falando assim, você precisa de sabedoria? Ora, Deus vai te dar. Você recebe sabedoria. E alguém sábio é um bom empresário. É ou não é? Conforme o seu poder que opera em você, você vai lucrar muito na sua empresa. Você vai avançar nos seus negócios, no seu empreendimento. Tudo na sua vida se torna espiritual, porque a sua vida em nenhum momento fica desconectada do céu, porque a vantagem é minha. Eu é que não quero estar desconectado do céu. Entendeu? Orar sem cessar, que Paulo diz. Não é que você vai passar o dia inteiro orando. É que você está no banho, você está orando. Você está dirigindo o carro, você está indo para uma reunião. Você diz, Senhor, pelo teu Espírito, me dá a melhor decisão. Mostra para mim, abre a porta. Aí vem uma pessoa que você precisa fazer negócio com ela. Você já fala, Senhor, toca pelo teu Espírito o coração daquele homem. Que ele possa mudar de ideia. E ele seja tocado nessa reunião, e o Senhor, pelo seu poder que opera em nós, te abençoa e te enriquece. Você crê nisso? Amém, irmão? Então eu quero terminar mostrando para você que, conforme o poder de Deus que opera em nós, há muitos dons que te enriquecem e enriquecem aqueles que estão perto de você. Amém? Rapidinho, está aqui, eu só vou ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Pode subir aqui, Ismar? Olha o que a palavra de Deus diz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diga comigo, tem um propósito nos dons do Espírito. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Individualmente, porque é seu. E ele distribui. Ele concede, são esses termos, você não conquista, é concedido, dom é dado. E esse dom, que eu li todos aqui, não tenho tempo de discorrer, talvez em outra ocasião eu mostre para você a operação dos dons. É muito bom ter dons do Espírito. Você tem o dom da fé, você tem o dom de discernimento de espírito. Alguém vem conversar com você, ele tem um espírito de engano. Ele está falando, mas ele está só da boca para fora. Você olha na cara dele e você fala, esse cara está me enganando. O espírito que está aí é outro. Uai, pastor, você é um X-Men? É quase isso. Mas é o Espírito de Deus que opera em você. Pastor, não acredito. Fica em paz. Sua fé é o seu guia. Quem crê, vê a glória de Deus. E aí quem crê, coloca a mão no enfermo e ele é curado. É top essa vida, não é, irmão? Depois que diz que os caras lá do mundo é que tem uma vida intensa. O intenso é na mão do diabo, coitado deles. Aqui é que é bom. Desfrutar do fruto e fluir nos dons do Espírito. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Dom da fé, tudo isso é seu. Pastor, eu ainda não estou nessa. O que está acontecendo? Só não está desfrutando da herança. Está guardadinho. O pai só está olhando para você falando, que dia será que ele vai querer desfrutar da herança dele? E hoje o Espírito Santo está falando com você.
não abra mão da sua herança. Amém, irmão?
Por que que eu preguei isso para você hoje? Nós temos vivido dias poderosos nessa igreja. Toda semana tem milagre. Tem certeza que os encontros que estão tendo lá, Deus está operando milagre lá. O milagre do novo nascimento toda hora acontece, porque toda semana tem gente descendo as águas do batismo, confessando seus pecados e crendo. E esse é o maior milagre, amém? Mas também tem outros milagres. Há muita gente envolvida, mas tem muita gente chegando que precisa conhecer. E tem muita gente chegando que precisa se envolver e desfrutar. Domingo que vem nós vamos lançar... Esqueci o nome que o Lucas deu na reunião, achei muito bom. Projeto. Nós vamos lançar um projeto, essa obra é nossa. Os irmãos sabem, nós compramos um grande terreno, Deus nos deu, amém, irmãos? 75 mil metros, nós vamos construir um grande prédio para a glória do Senhor. E não vai ser só esse, nós vamos multiplicar muitos prédios na cidade de Cuiabá e Várzea Grande. Até 20 de novembro, nós vamos, como igreja, pregar o Evangelho e salvar almas. Amém. E nós vamos, 20 de novembro, fazer um grande batismo para a glória do Senhor. Amém? Vão ser todos, toda a igreja videira, todos os quatro prédios. Então nós temos, entre jovens, adultos e crianças, nós temos 21 redes. 21 pastores, e lá nós vamos colocar um palco no meio do nosso terreno, e onde vai ter louvor, e nós vamos colocar 21 piscinas em volta. Não sei como é que vai ser, mas vai ser. Deus vai operar, e nós vamos fazer uma festa enorme. Cada rede vai estar numa piscina, e os irmãos já foram desafiados. Cada rede vai batizar 100, vai batizar 50, vai batizar 200, cada um vai batizar. Quem que vai descer as águas do batismo? Seus parentes e os seus amigos. Porque você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos fazer um grande batismo. Pastor, para que tudo isso? Nós estamos com precisando de gente? Não, nós não, nós estamos com problema. Porque nós já fazemos 4 cultos aqui, estamos tendo que ir para o 5º. E os outros prédios também. Mas nós não fazemos culto para nós, para o nosso próprio benefício. Nós fazemos o culto aqui para juntar a família. E o propósito é que nenhum se perca. Esse é o propósito do Senhor. É verdade ou não é? Se é o desejo do coração do Pai, é o meu desejo, é o seu desejo também. Amém? Como é que vai fazer? Não sei. A gente multiplica culto, a gente vai indo. Não tem problema. Nós não temos problema com espaço. Nós temos problema com gente se perdendo, indo para o inferno porque não conhecem o Evangelho. Os seus parentes e os seus amigos não serão assim. Eles serão salvos pelo poder de Deus que opera em você. Amém? Você, o poder de Deus pode operar através da sua vida? Fique de pé no seu lugar. E nós vamos orar. E o que eu preguei para você hoje aqui, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem algumas frases na internet que são bonitinhas e você às vezes pega ela e fica concordando, mas não está na Bíblia. Esses tempos atrás eu vi uma frase dizendo assim: pregue em todo tempo, se necessário use palavras. Ah, que bonito. Não está na Bíblia. Sabe o que a pessoa quis dizer? A intenção é boa. Dê bom testemunho. Viva um bom testemunho. As pessoas vão ver. De vez em quando você vai usar palavra. Mas não é assim que a Bíblia diz que as pessoas são salvas. Sabe como é que as pessoas são salvas? Pela pregação do Evangelho. Tem que falar. Pastor, eu não posso dar bom exemplo? Deu, é ótimo que você dê bom exemplo. Você precisa mesmo dar bom exemplo. Mas ímpios se comportam bem também. É verdade ou não é? Tem gente que não tem Deus e não trai a esposa, não, paga as contas em dia, nunca matou, nunca roubou e tem bom comportamento. Bom comportamento não é atestado de vida de Deus, irmão. O que é atestado de vida de Deus é o poder de Deus que opera em você. E aí você prega o Evangelho, você fala: Jesus te ama, ele morreu na cruz por você. E a pessoa não acredita, e você ora por ela, o sinal aparece. E aí a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. O sinal é a prova do poder de Deus. próprio Jesus disse, ele falava e ele disse: se vocês não creem nas palavras que eu falo, creiam pelo menos nos sinais. Creiam nos sinais que eu faço. Será que vocês são tão incrédulos assim? Então veja, para que existe o poder de Deus operando através de nós? Para que o mundo creia. É a manifestação do poder. Porque você não está pregando uma ideia humana. Você não está pregando algo que da sua cabeça. A pregação do evangelho é o poder de Deus para salvar a sua casa, a sua família. É o poder de Deus para salvar os seus amigos. E você vai poder dizer lá no dia 20 de novembro: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você crê assim, amém? Então feche os seus olhos, comece a orar pela sua família, comece a orar pela sua casa e diga: Senhor, pode me usar, usa-me com poder, conforme o seu poder que opera em mim, nós vamos avançar, conforme o seu poder que opera em nós vamos crer, conforme o seu poder que opera em nós, a minha família é abençoada, o meu homem interior é fortalecido, conforme o seu poder que opera em nós, todos os dias nós veremos os milagres do Senhor. Eu convoco a você, una-se a sua esposa se você está perto dela, une-se a seu irmão e comece a orar pela sua célula, comece a orar pelo seu parente, comece a orar por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor e diga: Senhor, eu quero ser usado nas mãos do Senhor, eu quero ser usado. Ore, ore, erga a sua voz e ore, diga: em nome de Jesus, toda obra do inferno, toda obra das trevas que tenta contra a minha família, caia por terra em nome do Senhor, para que o teu poder que opera em nós, se manifeste hoje, se manifeste em cada casa, se manifeste em cada família, haja glória, haja unção, haja poder liberado em cada um dos irmãos da Igreja Videira, a glória do Senhor se manifeste, a vida do Espírito, o poder sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus. Aleluia, declare: grandes coisas estão por vir. Declare: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Aleluia, aleluia. Erga sua mão para o céu. Diga: eu recebo grandes coisas da parte de Deus em minha vida, minha casa e a minha família. Conforme o seu poder que opera em mim, avançarei nesses dias para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de você. Amém? Dê um abraço no irmão que está do seu lado. Tenha uma boa semana. Até domingo que vem.